Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 29 anos na liderança, estamos também no Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Verdejante, Terra Nova, em Salgueiro, no distrito de Umã, Sistema Betson também aqui no Sertão do Araripe, em Granito e Morelândia. E o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, realizou em 2019 8.487 ações, com apurações e relatórios, tendo sido aí lavrados 1.564 autos de infração. Para falar sobre o assunto, eu estou com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco aqui, ao nosso telefone da Arari FM, o Evandro Alencar. Doutor Evandro, prazer em falar com o senhor, muito bom dia, tudo em paz.
Bom dia, Roberto Gonçalves. É um prazer, rapaz, estar novamente com você nesse programa Araripina Urgente da Arari FM, de grande abrangência e também de grandes temas que você sempre traz para esse programa. É um prazer, o CREA Pernambuco, Roberto, estar mais uma vez aproveitando essas oportunidades que vocês nos dão para trazer um pouco de informação do que a gente tem feito à frente do CREA Pernambuco.
Bom, doutor Evandro, o que realmente de efetivo trouxe aí essas 8.487 ações em 2019?
Olha, Roberto, desde 2015 que a gente tem buscado ampliar a ação do CREA Pernambuco e a fiscalização como nosso mote principal, né? No sentido de gerar segurança para a sociedade, de exigir, né, dentro do possível da nossa estrutura, que as obras e serviços de engenharia e de agronomia estejam atendidas por profissionais habilitados, né? A gente tem ampliado esse trabalho, tem buscado ampliar esse trabalho, né? E esse número, ele realmente é significativo, porque se a gente levar em conta que nossa gestão iniciou-se em 2015 e nós tivemos de 2015 a 2019 ainda um período de crise econômica onde tudo estava sendo deixado para depois por questões de insegurança econômico-financeira. Então, assim, a gente pegou esse período, mas mesmo assim, com muito trabalho, com muita dedicação, com a equipe cada dia mais afinada, a gente vem conseguindo ampliar o nosso trabalho e, consequentemente, os nossos resultados. Então, essas 8.487 fiscalizações, como você bem citou aí, gerou 1.584 autos de infração, é justamente demonstrando que a gente precisa e que a gente está atento, né, a essas questões. E muitas vezes o cidadão, ele diz, olha, o CREA me autuou, mas olha, eu costumo dizer e quero frisar aqui, quero fortalecer aqui, a ideia que as nossas atividades profissionais da engenharia, da agronomia, das geociências, elas são de grande impacto para a sociedade. Então é importante que o cidadão compreenda que esse nosso papel é de extrema importância, porque uma obra ou um serviço nessas áreas, se não for feito dentro da norma, dentro dos critérios técnicos, gera insegurança para a sociedade. Então, o nosso papel, como órgão fiscalizador das profissões da engenharia, da agronomia e da geociência, é levar segurança para a sociedade. E a gente tem isso com todo o cuidado e todo o respeito também ao cidadão, porque esse é o nosso papel, mas é importante também que o cidadão compreenda isso, para que ele não ache que o CREA é um órgão simplesmente autuador, não, de forma alguma. E a gente está buscando, por exemplo, inauguramos aí o ano passado a nossa inspetoria. Tinha 15 anos que o CREA Pernambuco tinha construído uma inspetoria que era a única, a de Petrolina. Agora nós inauguramos o ano passado a de Araripina, e já estamos agora com o dinheiro reservado, com tudo aprovado, vamos iniciar a licitação em breve para a construção da Inspetoria de Salgueiro. Então, assim, o CREA Pernambuco se interiorizando, indo para perto, tanto do cidadão do interior, pessoa como também do profissional. Esse é o nosso papel, a gente entende isso. Araripina e Guararipe é uma região muito forte, mas que precisa ser melhor trabalhada em todas as áreas para que a gente passe até aquele desenvolvimento que merecemos. Né? Todos sabem que eu sou daí, né? E tenho essa visão, mas a minha visão é de Estado como um todo. Mas a região do Araripe, ela carece de um maior cuidado para ter o desenvolvimento que merece e que tem potencial.
Nós estamos conversando aí com o presidente do CREA Pernambuco, doutor Evandro Alencar, aripinense. Doutor Evandro, o senhor citou agora há pouco aí, entre as irregularidades combatidas aí pelo CREA em 2019, o senhor destacou a falta de identificação de profissional habilitado para projetos de obras, né? Justamente. Nesse caso aí, é um exercício legal da profissão. O que é que uma pessoa que está praticando isso pode sofrer penalmente?
Olha, Alberto, toda obra e serviço nessas nossas áreas tem que ter um engenheiro, um agrônomo ou um geocientista à frente. Quer dizer, ele tem que ter alguém que estudou para se responsabilizar e para conduzir o projeto ou a execução ou as duas questões. Então, quando um cidadão, na sua boa vontade, tudo, acha que ele mesmo pode ser responsável pela construção, não é um prédio em nome, é uma casa, é um prédio de dois pavimentos, aqui eu com o pedreiro e com o mestre de obra eu resolvo. Não é bem assim, porque assim, qualquer serviço, eu costumo dizer que até uma murada, um muro de 2 metros de altura, se cair por cima de uma pessoa, mata, né? Pode matar, pode vir a matar. Então, vejamos, é importante que se tenha em mente que a técnica existe e tem que ser respeitada. E quem sabe da técnica é quem estudou para isso, é quem se formou nessas áreas. Então, é importante, friso sempre isso, que tenhamos um engenheiro, um agrônomo, um geocientista à frente desses serviços e obras, né, para que tenhamos a certeza, tenhamos a tranquilidade da qualidade da execução desses serviços e obras. Então, quando um cidadão, ele sem ser profissional, ele se arvora a fazer por conta dele, ele está incorrendo no risco de ser autuado, mas principalmente em ocorrer um sinistro naquela construção, vamos falar de construção, e causar danos às pessoas. Né? E cada dia mais a justiça está em cima dessas coisas, muitas vezes é aquela coisa que se diz, o barato sai caro, entendeu? Deixa de contratar um profissional, sem contar que em se contratando um bom profissional, você termina economizando, porque vai fazer o serviço, aquela obra, ou seja o que for dentro das nossas áreas, vai fazer dentro da técnica, e porque a engenharia é justamente isso, é fazer bem feito com a máxima economia possível. Então, não se deve compreender, não se deve ter uma despesa, e sim como um custo ajustado e um benefício maior com um custo compatível. Então, o cidadão precisa entender isso, que ele deve estar com a obra, com o serviço dele regularizado, para não ter maiores problemas. Inclusive, nesse caso, havendo um sinistro, ele é o total culpado por isso.
Agora tem uma informação aqui, doutor Evandro, do CONFEA, né, que entre as novas metas a serem alcançadas, estão aí a Ação Nacional de Fiscalização em Hospitais, né, com o compromisso de atingir 100% do segmento no país até dezembro de 2021. Isso quer dizer que todos os hospitais serão fiscalizados?
Justamente. Roberto, modéstia à parte, o CREA Pernambuco nessa gestão tem trazido algumas inovações. Então, assim, nós começamos a fiscalizar hospitais desde o início da nossa gestão, mais precisamente em 2016. Então, assim, as ações de cada estado, às vezes elas startam, elas levam para o nacional novos procedimentos. Por exemplo, hospitais que não se fiscalizavam aqui em Pernambuco, a gente passou a fiscalizar, como eu disse, em 2016. Então, essa ação passou a ter divulgação em outros estados, porque a gente conversa entre presidentes e tal, inclusive o presidente nacional, que hoje é o engenheiro Joel Krieger, né? Inclusive esteve a Araripina aí, tanto para o lançamento aí da pedra fundamental, como também esteve na inauguração da nossa inspetoria. Essas ações, às vezes, elas reverberam para o Brasil todo. Essa foi uma delas. Outra que alguns estados já estão fazendo também é a fiscalização de assentamento, né, rural, que foi começado também em Pernambuco. Nós temos as FPIs, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, que inclusive o governo do estado, se não me engano foi o ano passado, já criou um grupo de trabalho bem efetivo com base nas FPIs, que foi criado em Pernambuco, que não foi da minha gestão, foi numa gestão lá nos anos 80 que criou. Então, assim, por exemplo, também outra coisa, a gente tem hoje para os profissionais da engenharia, da agronomia, da geossciência, os nossos profissionais, também uma linha de financiamento que hoje passa de 80 mil reais, até um pouco mais de 80 mil reais, só todos os salários mínimos, para energias renováveis, que foi uma proposta minha, e foi aprovado. Todo profissional do CREA, que está também registrado na mútua, ele tem direito a 80 salários mínimos para implantar energia renovável, por exemplo, energia solar na casa, na fazenda, no sítio dele, no prédio comercial. Então, assim, a gente tem tomado algumas atitudes boas que têm reverberado para o país todo, e essa dos hospitais é uma. A gente foi quem começou aqui, essa vez, de forma muito enfática.
Doutor Evandro, ontem o governo de Pernambuco anunciou aí a determinação do esvaziamento da barragem Nilo Coelho, lá em Terra Nova, por risco de rompimento. E essa é uma preocupação muito grande também de vocês aí do CREA, né?
Isso. Olha, Alberto, nós inclusive fizemos uma blitz do CREA, que é um projeto que a gente tem, e vou dar um olhar técnico nas questões que são inerentes às nossas profissões e ao cidadão. E visitamos, inclusive, a barragem de Cerro Azul, né, que é uma daquelas 5 barragens lá da Mata Sul de Pernambuco, que é a única que foi concluída dentro daquele projeto do governo do estado de minimizar ou evitar as enchentes, né? E houve uma divulgação aí de que a barragem estava para romper. Nós fomos lá com alguns engenheiros especialistas e demos a nossa opinião e tiramos aquele temor da população, e que na verdade existisse isso. Essa barragem de Coelho nós ainda não visitamos, mas está dentro do nosso projeto Blitz do CREA, que uma das vertentes desse projeto que nós fizemos agora, o último foi sobre o Rio Ipojuca. Nós visitamos todo o Rio Ipojuca e vamos fazer também nas barragens. Então a barragem de Coelho nós iremos visitar em breve para também darmos a nossa opinião. Então, assim, são esses projetos. Inclusive, Norberto, se você me permitir, eu quero informar aqui, nós vamos lançar agora no nosso encontro de liderança, que será agora sexta e sábado, em Garanhuns, nós vamos lançar um novo projeto nosso, programa Obras Prioritárias de Pernambuco. É quando a engenharia, quer dizer, os engenheiros, os agrônomos, os geocientistas que estão dentro do CREA, que são inscritos no CREA, eles vão poder opinar, e nós vamos escolher 5 obras prioritárias a nível de investimento de governo estadual e 5 obras prioritárias a nível de investimento de governo federal. Então, vai ser a fala da engenharia de Pernambuco dizendo: nós entendemos que essas obras tais são as prioritárias para o desenvolvimento de Pernambuco no momento. Então, isso é mais uma forma da gente também se colocar, da gente se posicionar diante dos governos, e aí, no caso, estadual e federal. Então, estaremos lançando esse programa agora, esse final de semana, nesse encontro de lideranças em Garanhuns. Então, é importante frisar isso aqui.
Esse encontro vai acontecer também aqui em Araripina, esse encontro aí de lideranças regionais, doutor Evandro?
Araripina já aconteceu aí, nós tivemos já 2 plenárias itinerantes, que é mais ou menos a mesma coisa, mas não é igual. O encontro de lideranças, Roberto, ele é a primeira reunião nossa do ano.
Ah, certo.
É onde a gente dá posse aos novos conselheiros, que a gente renova o plenário 1/3 a cada ano. Então, assim, o que a Araripina já recebeu 2 vezes foi a plenária itinerante, que é a mesma plenária que é a oficial, só que não é a primeira do ano. normalmente nessa primeira do ano a gente fica aqui mais próximo da capital, Caruaru, Gravatá, agora em Garanhuns, fizemos também em Bonito, a nossa primeira plena, o nosso primeiro encontro de dança foi feito em Bonito. Então a gente procura sempre fazer numa cidade mais próxima aqui da capital. Agora a plena itinerante e a Araripina foi contemplada em duas vezes, inclusive numa delas, foi naquele momento que eu inclusive estive aí com você, na inauguração da nossa inspetoria.
Sim, sim. Bom, entre essas obras prioritárias, são cinco, né, que serão escolhidas aí pelos profissionais.
Cinco a nível de Estado.
A nível de Estado.
A nível de Federal, são 10 ao todo.
Certo. Essas a nível de Estado, por exemplo, ou a nível federal, porque pode ser também, o Canal do Sertão, poderia entrar, estar entre elas aí, essas
está
obras prioritárias?
Está entre elas, sim. Está entre elas, Roberto. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar todos os nossos profissionais de Araripe a estarem atentos, porque através do nosso site vai ter um link para votação. Então é importante que o araripiano, certo? E outra, se você não é engenheiro, se você não é agrônomo, não é geocientista, mas tem amigo, chama esse seu amigo e vai lá, tem a opinião de vocês. É muito importante que o Araripe vote em peso, e não só o Araripe, o araripiano, consiga os amigos de outras regiões também, para votarem também na opção do Canal do Sertão, essa obra que ela é de suma importância para a nossa região. Então, eu já deixo, Roberto, frisado, e quero depois, se você me der a oportunidade, da gente falar novamente sobre isso aí, porque quando tiver lançado, nós vamos dar um prazo, né, para votação, né, e é importante que os profissionais, né, da região estejam atentos e votem. Vão lá e votem nas suas opções, mas é importantíssimo votar. Tem duas obras que eu considero muito importantes para nós aí do Araripe e que estarão nesse escopo. É o Canal do Sertão e a continuidade da duplicação da 232 até Cruzeiro do Nordeste. E para nós que moramos aí, será também de grande importância. Hoje, inclusive, a sugestão, por que não botar até Salgueiro? A minha defesa nesse momento aí foi o seguinte, vamos propor o que é mais possível. Pedir um trecho muito maior pode gerar até facilidade na desculpa de não fazer. Mas quanto essa continuidade da duplicação até Cruzeiro do Nordeste, isso já foi inclusive proposta de campanha lá quando Eduardo Campos foi candidato a primeira vez. Ele e Jarbas concorrendo, os dois no primeiro dia eleitoral de recorte disso, lançaram essa proposta e no dia seguinte tiraram, porque todos eles tinham lançado. Então, temos que voltar a esse tema e eu acho de suma importância esses dois temas, e tem um outro também, mas esses dois são de suma importância para nós, que somos do Araripe.
E vem avançando devagarinho a 232, assim como também a questão do gás natural, né doutor?
O gás natural também. Também.
Quem sabe lá um dia chega por aqui.
Isso é de muita importância, a gente precisa. A região do Araripe, o polo gesseiro, precisa de infraestrutura. Infraestrutura. A conclusão da Transnordestina também é importante. Inclusive, Roberto, já anunciando para você e seus ouvintes, o nosso próximo programa será referente às obras paralisadas. Então, quando a gente lançar esse e concluir o prazo de contribuição, nós vamos lançar o de obras paralisadas. A engenharia de Pernambuco também vai se posicionar quanto às obras paralisadas, porque isso é um prejuízo enorme, não só para o Estado como para a nação, né? E isso é um descaso com a nossa sociedade.
Então,
a engenharia quer se posicionar.
E obra paralisada é que não falta nesse país aí, nesses últimos anos.
Nós temos mais de 4 mil obras paralisadas no Brasil.
É muito prejuízo. Agora, doutor Evandro, só para encerrar, o senhor já imaginou aí, se a gente tivesse aqui no sertão do Araripe, a Transnordestina já funcionando, o canal do sertão para irrigação, a Transnordestina aí para a logística do gesso, do minério de ferro e também o gás natural como matriz energética. Diga aí quem segurava a gente, diga aí.
Roberto, se a gente imaginasse, não. A gente imagina e tem certeza da importância disso, né? Na verdade, então é o seguinte, o que a gente tem que fazer é lutar por isso. A gente tem que sair dessa política pequena e a gente tem que partir para algo maior. Inclusive, eu defendo que a gente se fortaleça aí como uma mesorregião. Araripina, principalmente, mas o Araripe aí, está muito próximo do Piauí, limite, né? Limitamos com o Ceará. Então, a gente tem que pensar aí em investimento federal para fortalecer toda essa região. E aí, Araripina e o Araripe se fortalecerá, porque nós somos, Araripina é a maior cidade da região, inclusive dessa mega região. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em Araripina e no Araripe como uma mesma região fortalecida com obras federais, com investimento federal maciço aí. Nós temos aí agora chegando a faculdade de medicina, né? Nós temos aí uma faculdade de agronomia com mais de 30 anos. Nós temos aí o polo de GC do Araripe, nós temos aí um polo de apicultura, um polo de agricultura. E por que isso não se desenvolve? Porque a gente não tem investimento maciço, a gente não tem investimento principalmente a nível federal. Também estadual. Também estadual.
Verdade, doutor Evandro. Muito obrigado, viu?
Um potencial enorme a ser desenvolvido aí. E a engenharia quer participar disso. E o CREA Pernambuco está chegando junto dessa questão também.
Um abraço, doutor Evandro.
Um forte abraço, amigo. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Bom dia.
Começamos aí com o doutor Evandro Alencar. É o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA. Agora 8 horas e 9 minutos, vamos ao intervalo aqui na Araria FM. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.